Olá, boa noite. Estamos 13º dia e hoje vamos tratar um pouco mais sobre o assunto da intimidade com Deus, dentro do conceito onde entendemos que Deus quer falar comigo todos os dias, né? Então agora vamos assim considerar como estudar de um modo apropriado a palavra de Deus, né? Sim, há um método de estudar a Bíblia de modo que você cresça enquanto a lê, né? Isso representa mais que uma leitura diária ocasional da Bíblia, determinada pela colocação do seu dedo em qualquer lugar nela, né? Então, dedicando aí 2 minutos à leitura da passagem com que você deparou. A fim de ler e crescer, você deve aprender como estudar. Como pôr em prática esse livro ímpar, né? O estudo da Bíblia é uma ciência e, como qualquer outra ciência, requer algumas regras aí na sua aplicação, né? Devemos, então, lembrar que a Bíblia é diferente de qualquer outro livro nesse mundo, porque foi inspirada, né? Foi escrita por inspiração de Deus, né? Ela é, na verdade, a viva, ativa e vivificante respiração do próprio Deus. É assim que não só eu, mas outros entendedores também a veem assim, se tratando da palavra de Deus, né? A Bíblia é mais que um livro, ela é uma biblioteca completa. Ela contém todo o tesouro, toda a promessa, toda a esperança que o crente deve ter nesse mundo, né? Temos que estudá-la, temos que meditar sobre ela. Devemos guardar as suas palavras em nosso coração, memorizá-la, a fim de que Deus possa usá-la para transformar a nossa vida. É desejando a palavra de Deus que a lemos, nos alimentamos e crescemos. Na Bíblia diz: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, né? Essa passagem é de 1 Pedro 2, verso 2. Se você já começou a estudar a palavra de Deus, provavelmente iniciou com o Evangelho de João ou, enfim, outro evangelho semelhante. Ele é um bom ponto de partida, né? Te dá uma visão geral assim de quem foi Jesus, né? O que ele fez na Terra e o que a sua morte significou para cada ser humano. Quando você terminar a leitura de João, continue lendo a Epístola de Romanos, por exemplo, que é a central do Novo Testamento ali, né? Nela, até o apóstolo Paulo nos dá todas as doutrinas básicas assim do cristianismo, né? Porém, eu digo para você não se desanimar se tiver problemas para entender tudo que está lá em Romanos, né? Ao final da tua primeira leitura. Muitos têm feito estudos sobre esse livro durante toda a vida e cada leitura se revelou novas verdades, dentre outras coisas, né? Então, eu diria assim. Se tratando de um estudo diário, né? Estude diariamente, né? Ao estudar as escrituras, é importante você reservar aí para esse fim uma determinada hora a cada dia, de preferência pela manhã, a fim de que Deus possa aí te fazer dela uma bênção para a tua vida, ao longo do teu dia inteiro também, né? Ao você já começar o dia, né? Acho essa hora assim é melhor do que a noite. Quando você já agiu de modo a estragar o teu dia, né? É melhor então começar pela manhã com a sua palavra e oração. E contudo, você pode achar que a noite oferece mais paz, né, e tranquilidade após as atividades do dia terem ficado para trás, né? Mas, seja qual for a hora que você escolher, apegue-se a ela. Todas as coisas do mundo acontecerão para te levar a desistir desse período de estudo. Apenas esta vez estou atrasado para ir ao trabalho, portanto eu tenho que deixar de lado o estudo bíblico. Você vai pensar assim de repente, né? Eu estou cansado demais essa noite para me dedicar ao estudo. Eu simplesmente não tenho tempo para o estudo hoje. Então você vai sempre ter uma desculpa, por mais justa a justificativa que você tenha, sempre vai ser uma desculpa para você não fazer especificamente isso, né? Penso que isso deveria ser como se fosse um caso de vida ou morte. Eu imagino que se, com tantos afazeres e compromissos que nós temos, se o nosso filho estiver a ponto de morrer, eu tenho certeza que você larga todos os outros compromissos e sai correndo para um hospital ou coisa semelhante para tentar salvar a vida do seu filho. Não deveria ser diferente com as coisas de Deus, porque nós estamos vivendo uma circunstância que é dado sim um caso de vida ou morte, porque é a nossa salvação que está em jogo, né? Se você está realmente levando a sério crescer como crente através do estudo da palavra de Deus, tenha em mente não permitir que algo detenha. Uma vez que você desenvolver aí o hábito de estudar a Bíblia, vai descobrir que não é desagradável, e sim mais propriamente, né, algo que você anseia e sem o qual sente-se incompleto, né? E quanto à expectativa, né? Lembre-se também que a sua atitude no momento em que se aproxima da Bíblia é muito importante. Você deve chegar esperançoso, crendo em suas verdades e poder para a sua vida, e orando a Deus para que o Espírito Santo te ilumine a tua mente, a fim de que entenda e receba a palavra que ele tem para você, né? Não se esqueça que você está se aproximando da palavra do Deus vivo, do Deus que se deleita em abençoar a sua vida, que tem algo para você todos os dias e quer falar-lhe alguma coisa. A Bíblia é o meio de Deus falar com você. Esteja preparado para grandes coisas acontecerem em sua vida e em sua caminhada com o Senhor através do seu estudo bíblico, né? Pois elas, sem sombra de dúvidas, vão acontecer. E trazendo uma observação, ao estudar a Bíblia, você desenvolve o hábito da observação, né? De realmente prestar atenção àquilo que você lê. Quando você lê uma porção da Escritura, quer sejam uns poucos versículos, um capítulo, um livro inteiro, aprenda a prestar atenção completa àquilo que você está lendo. Então você vai absorver mais, né? Com frequência as pessoas leem uma parte inteira das escrituras e depois se levantam assim e se vão, dificilmente tendo assim tomado algum conhecimento do que elas realmente leram, né? Com relação à interpretação do que você está lendo, né? Após você ter observado aí o máximo que pôde sobre o texto que você leu, o próximo passo é interpretar o que que a escritura está dizendo. Existem alguns princípios hermenêuticos, né, falando assim de interpretação, básicos que você deve entender e pôr em prática, né? Já estou afirmando assim, a Bíblia é a sua própria intérprete, assim que você tem que ver. As passagens dificilmente são geralmente esclarecidas pelo seu contexto ou outras partes da escritura, né? Um texto sem um contexto, ele é um pretexto. Algumas pessoas dizem que pode-se fazer a Bíblia dizer qualquer coisa que se queira que ela diga. Pode ser até verdade, ela pode encarar assim, ela vai tirar vários textos ali fora do contexto e vai fazer isso. Isso é verdade, se você ignorar os princípios hermenêuticos aí básicos de interpretação, né? Por exemplo, a Bíblia diz: "Então Judas foi enforcar-se", né? "Vai e faz o mesmo. E o que fazes, faze-o depressa", né? Mateus 27, 3, 5, Lucas 10, 37 e João 13, 27. Sim, a Bíblia de fato diz tudo isso que eu falei. Porém, faz cada afirmação em três lugares diferentes, em três contextos inteiramente diferentes, sobre três situações completamente diferentes. De forma alguma a Bíblia pretende fazer o que esses versos dizem, quando erroneamente combinados, né, e proferidos dessa forma, né? Assim devemos então tomar em consideração certos princípios na nossa interpretação. Antes de tudo, pergunte a si mesmo: o que o texto realmente está querendo dizer? Não chegue a uma falsa conclusão quanto ao que ela está afirmando. Antes, examine-o com muito cuidado. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu: "A Bíblia ensina que o dinheiro é a raiz de todos os males", né? Muitos jurariam que a Bíblia diz isso, mas o que a Bíblia na verdade diz é: "Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males", né? 1 Timóteo 6,10. Então você está percebendo aí qual é a grande diferença do significado entre essas duas afirmações, né? Outra coisa é quanto ao contexto imediato, né? O segundo princípio a aplicar quando você estiver observando as escrituras é o contexto imediato, no qual o texto ele é encontrado ali, né? Ver a joia ali no seu lugar, onde Deus a colocou, né? Frequentemente nos ajuda a entender melhor o que o texto realmente significa. O que vem antes e depois da passagem que está sendo lida, né? E, por exemplo, com relação ao contexto total, né? Em terceiro lugar, considere aqui o texto como uma parte do contexto total da Bíblia, né? Visto que a Bíblia se explica a si mesmo, se alguma coisa está meio obscura ali em algum lugar, vai haver outros lugares onde ela fala a respeito mais com mais clareza. Portanto, você deve aprender a usar uma concordância para que possa até verificar diversas outras passagens sobre o assunto na Bíblia, né? Um bom comentário aí é um auxílio inestimável para o estudo da Bíblia, né? Depois de ter interpretado uma passagem, um versículo, o melhor que pôde, um comentário ou comentários, né, vão te ajudar a entender ainda melhor o que você leu. Contudo, eu digo assim, você precisa ser cauteloso e não se fiar aí apenas nos comentários, né? Use após você mesmo ter interpretado a escritura, então compare as interpretações. Existem bons comentários e outros que não são tão bons. Então você tem que fazer essa pesquisa, perguntando aos amigos, pastores, às pessoas instruídas, pessoas simples, pessoas mais doutas, pessoas que leem muito, pessoas que estudam, que pesquisam, que investigam. Você vai acabar entrando para esse ambiente aí de estudo com mais, né, veemência, e você vai chegar a uma conclusão por si só sobre aquilo que você está querendo, sobre aquele assunto, enfim, né? Você precisa ter esse parecer consigo e conhecer a verdade por si só, como eu digo em outros momentos da minha vida, né? Este é um investimento que vai ser compensado na medida que os anos passarem, você vai entender isso, né? E com relação assim à aplicação, né? Após você ter observado e interpretado a sua leitura da escritura, tem um lugar, o último passo de estudo bíblico, que consiste em você aplicar o que leu à sua própria vida diária. Não basta simplesmente lermos as escrituras, então seguirmos o nosso caminho e se esquecer de tudo, né? Temos que aplicá-las a nós mesmos. O que isso significa? Significa que existem certas coisas para as quais você deve estar atento enquanto lê. Versículos ou passagens que deseja sublinhar, memorizar ou ler repetidas vezes, né? Então, com relação às promessas que estão na Bíblia, por exemplo, uma coisa que você deve investigar é uma promessa de Deus, por exemplo. Se há alguma coisa que Deus diz que fará, sublinhe, né? Você pode desejar até usar uma caneta de cor diferente para sublinhar as promessas de Deus, os mandamentos, etc. e tal, né? Dessa forma, que pode mantê-los vivos assim na tua mente e para localizar mais instantaneamente ao abrir a sua Bíblia, né? Esta é uma boa prática para aprender tantas outras promessas de Deus quanto você puder. Muitas pessoas não vivem a sua vida cristã de modo pleno porque não têm conhecimento das promessas de Deus para que possa reivindicá-las para si, né? Essas promessas são como cheques não depositados se você não as aplicar na sua vida. O dinheiro está lá se você usar o cheque como deve, ou seja, sacá-lo, né? Tem-se dito que a vida inteira do crente em seu final será vista como nada mais que o revelar-se das promessas que Deus fez e que o crente reivindicou, né? Você creu em Cristo para sua salvação eterna. Agora deve aprender a crer nele também em todos os aspectos da sua vida diária. Enquanto aprende as promessas que ele lhe tem feito, vai se tornando mais fácil para você crer nele quanto às coisas materiais, sua família, seus negócios, suas atividades sociais, suas finanças, né? Em resumo, quanto a todos os setores da sua vida. Lembre-se, Deus está preocupado com os mínimos detalhes da sua vida. Mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, diz lá em Mateus 10, verso 30, né? Assim sendo, aprenda a descansar nele. Aprenda o segredo da serenidade espiritual. Aprenda a confiar nas promessas de Deus. Quanto aos mandamentos, em segundo lugar, a aplicação das escrituras significa estar côncio dos mandamentos a serem obedecidos, né? Se você de fato ama Cristo, deseja guardar os seus mandamentos, né? Veja lá em João 14, 21, é claro, para guardá-los você tem que conhecê-los. Existem muitos mandamentos que os crentes não guardam simplesmente porque nunca constataram que esses mandamentos foram registrados na Bíblia, né? Os mandamentos de Deus aplicam-se a todas as áreas da sua vida e vão enriquecer grandemente a sua caminhada com o Senhor, à medida que você os aprender a lhes prestar obediência, né? Assim fazendo, você então vai verificar que Deus é um Pai sábio e amoroso. Seus mandamentos, eles não são pesados. Assim diz na Bíblia também. E sim, dados por ele a fim de tornar a nossa vida tão rica e completa quanto possível. Se você é um pai, sabe que as ordens que dá aos seus filhos procedem de um coração de amor e são planejadas da melhor maneira ao seu alcance, visando o bem-estar deles. Deus, como o nosso Pai Celestial, ele nos dirige com infinito amor e total conhecimento. Portanto, o grau de plenitude da sua vida será na proporção em que você obedecer os seus mandamentos, né? E o que nós poderíamos dar de exemplo, né? Em terceiro lugar, né? Possivelmente há um exemplo nas escrituras para você seguir. As escrituras são cheias de exemplos, alguns bons, outros maus, mas todos são exemplos dos quais você pode aprender lições valiosas. Constam nela muitos homens e mulheres de Deus piedosos, cujos exemplos encorajarão e inspirarão você e o ajudarão a crescer mais e mais no Senhor. Todas essas coisas contribuirão para que a sua hora diária de leitura, meditação, estudo da palavra, seja de ricas bênçãos e realização na sua vida, e não apenas uma obrigação a cumprir. Ao ler a palavra de Deus, hoje e por todo o resto da sua vida, use estes métodos de observação, interpretação e aplicação em seu estudo da Bíblia, né? Assim procedendo, você vai descobrir que eles podem significar a diferença entre um exercício aborrecido, monótono e vazio, e uma crescente experiência no Senhor, que é a contínua e cada vez mais excitante, né? Então, para que você possa ter claras percepções da verdade, eu sempre digo: quem usa a completa armadura de Deus e separa algum tempo, cada dia, para meditar e orar, e também para estudar as Escrituras, estará ligado ao céu e terá uma influência transformadora e salvadora sobre os que o rodeiam, né? Terá importantes pensamentos, nobres aspirações e claras percepções da verdade e da obra de Deus. Anelará pela pureza, pela luz, pelo amor e por todas as graças celestiais. Amém? Então, você está notando como é diferente ter um encontro com Deus e no restante do dia ficar pensando nas orientações que você recebeu? É assim que amadurecemos espiritualmente. E você deve descobrir que talvez, ou provavelmente, seja, ou que seja bem provável, que foi dessa forma que Enoque andou com Deus. Que assim seja na sua vida, meu querido. Assim eu quero que seja na minha vida também e procuro buscar todos os dias. Mas e você? Então penso que você deve observar isso e buscar por você mesmo saber destas verdades, né? Nos vemos na próxima noite. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.